Depois temos visto todos os preparativos do Seder e as leis gerais do Seder. Vamos começar a ver, se Deus quiser, o Seder. A ideia é tentar ser de uma forma mais simples. Tem muitos pormenores e muitos detalhes, como nós já mencionamos até ontem. O que fazer, se aconteceu, o que eu esqueci, o que eu não falei, o que... Tem mil complicações, entre aspas, quer dizer, situações que a pessoa pode se complicar. Mas se nós começarmos a entrar assim nesses detalhes, acaba às vezes ficando confuso. Então a ideia, nós vamos acompanhar, nós já fizemos ano passado, a pedido de algumas pessoas, vamos acompanhar pela Haggadah Einenu Meirot, que fica junto com o livro Me'afelah Leor Gadol. Vamos falar então os números das páginas segundo esse livro. E vamos tentar seguir de uma forma assim, tranquila. Qualquer dúvida que surgir no Seder, abra o livro e procura. De uma forma geral, pelo menos 80% das dúvidas que você tiver, você vai encontrar no livro. Então procura. Principalmente quando se trata de leis, no lado do livro, na fila do navegador, você vai encontrar o que fazer se aconteceu... Assim é sábio, inclusive. Então, começando o Seder na página 18 e 19, sim, eu vou falar só uma das páginas, porque sempre tem o hebraico e o português, uma página está suficiente. Então, na página 18, nós temos os sinais do Seder. O Seder tem uma ordem e ele tem os títulos das diversas partes. Nós temos que, de preferência, falar e recitar antes do Seder todas as fases do Seder. E antes de cada fase do Seder, nós falamos qual a fase que nós estamos começando agora. Na página 20, você tem aqui até algumas leis básicas sobre o Kiddush. Na página 22, começa o Kiddush. Então, primeira coisa, esse ano, primeira coisa, o Kiddush deve ser feito à noite. Tá? Esse ponto pacífico, não faz muita diferença no Brasil, porque já não é horário de verão, e nem vai ser, pelo jeito, mais horário de verão. Então não faz diferença, ninguém precisa começar antes da hora. Se começa só quando já é noite. Em Israel, já é um pouco mais complexo nessa época, que tem já horário de verão. Fica mais tarde, mas não tem jeito. Precisa se começar o Seder só quando já é noite. Antes de começar o Seder, antes de começar o Kiddush, desculpa, se fala... O que está na página 22, Ineni Muhanu Muzumanu, estou agora pronto para cumprir a mitzvah do Kiddush e o primeiro dos quatro copos de vinho. Como que funciona? Então, antes de mais nada, esse ano nós temos a primeira noite no Shabbat. Então, de uma forma geral, o costume é que não se fala e não se canta Shalom Aleichem e nem Eshet Chayil, nada, se começa imediatamente o Seder. Como que se faz o Kiddush? Então, nós já vimos sobre os quatro copos que cada um precisa ter o seu copo de vinho. Quem vai falar o Kiddush? Isso existem alguns costumes. Tem aqueles que costumam que só uma pessoa fala o Kiddush. O dono da casa pega o copo, fala o Kiddush como todo o Shabbat, e a diferença é que depois cada um vai beber o seu copão de vinho, e não aquele copinho só, um pouquinho, um dedinho que se recebe no Shabbat. E é obrigatório tomar o primeiro dos quatro copos, cada um seu copo. Outros costumam que todo mundo fala o Kiddush junto. Então cada um pega o seu copo na sua mão e fala todo mundo junto o Kiddush. O Kiddush de Yom Tov se costuma fazer sentado. E aí nós começamos então o Kiddush na página 22, embaixo, no caso do primeiro dia esse ano que é Shabbat, Yom HaShishi, Vaikulu HaShamayim V'Haaretz, etc. Se fala como em todo Shabbat. Depois, na página 24, tem a segunda parte do Kiddush, Saveri Maranan, Abrachá do vinho e Abrachá do Kiddush. No caso da primeira noite, que é Shabbat, precisa incluir as partes que estão entre parênteses, referentes também a Shabbat. Então você faz o Kiddush de Shabbat e Yom Tov junto. Terminando a página 24, na primeira noite desse ano, nós pulamos a próxima página e vamos para a página, página 28, na Brachá de Shehecheyanu. A Brachá de Shehecheyanu, a maioria das mulheres, ou pelo menos parte das mulheres, costumam fazer a Brachá de Shehecheyanu quando acendem as velas de Yom Tov, no caso aqui de Shabbat Yom Tov. Então, elas não repetem agora o Shehecheyanu. Mas elas podem responder amém sobre o Shehecheyanu dos homens que estão fazendo agora, porque na noite do Seder o Shehecheyanu vai também sobre as demais mitzvot da noite. Se a mulher não fez Shehecheyanu quando acendeu as velas, pode agora, logicamente, falar o Shehecheyanu e deve falar o Shehecheyanu. Quer dizer, se ela vai fazer o Kiddush, então ela fala o Shehecheyanu, e se está ouvindo só os outros, então vai responder. Se ela está ouvindo só o outro, quer dizer, o dono da casa fazendo o Kiddush, então ela vai responder amém sobre a Brachá do Kiddush. Isso é em relação a o primeiro dia, o primeiro Seder esse ano. O segundo Seder esse ano é sábado à noite, Motzai Shabbat. Então o Kiddush do sábado à noite vai ser um Kiddush junto com Havdalah. Então vamos voltar para trás. Então, na página 22, nós vamos falar no sábado, no segundo Seder esse ano, nós vamos falar o trecho Hineni Muhanu Zuman, sim, o trecho em cima, o trecho de Shabbat embaixo não é falado. E nós pulamos para a página 24, e nós vamos começar o Kiddush com Savri Maranav Rabanav Rabotai. Bore Peri Hagafen, Abrahá do Vinho. Em seguida, Abrahá do Kiddush sem as partes de Shabbat, é só Pesach. E aí sim, na segunda noite esse ano, que é no Motzai Shabbat, nós vamos fazer a página 26 também. Que nós temos a Brachá da Vela e nós temos a Brachá da Havdalah. A Brachá da Vela, diferentemente de sábado à noite, normalmente Motzai Shabbat, que nós acendemos uma vela especial, trançada, e fazemos a Brachá de Borei Meoreh Yeshi, e olhamos as unhas e os dedos, etc., à luz dessa vela. No caso aqui, que é Yom Tov, não se acende essa vela sobre essa lente. Nós fazemos a Brachá de Borei Meoreh Ha'esh sobre as velas de Yom Tov que as mulheres acenderam. Não precisa se levantar e chegar perto da vela. Basta que a vela esteja lá próxima de você. E você olha para as velas quando faz essa Brachá. Não se faz com os dedos, só se olha para a vela. Então você faz a Brachá, Borei Meoreh Ha'esh, olha para a vela, e em seguida continua com a próxima Brachá, que é a Havdalah. Essa Brachá de Havdalah, você vai perceber que é bem diferente da Havdalah que você faz todo Motzai Shabbat, porque lá nós estamos diferenciando entre Shabbat, sagrado, e os dias de semana comuns. Aqui nós estamos fazendo uma diferenciação entre Shabbat, que tem uma santidade maior, para Yom Tov, que tem uma santidade menor. Então, o esquema da Havdalah aqui é diferente, o texto é diferente, e termina também diferente. Hamavdil ben Kodesh leKodesh, aquele que diferencia e discerne e distingue entre o sagrado e o sagrado. Terminando isso, nós passamos para a página 28 e falamos da Brachá de Shehecheyanu também, na segunda noite, no segundo Seder. Este é o básico, então, em relação ao Kiddush. E aqui, terminamos então o Kiddush. Bebemos o primeiro dos quatro copos, lembrando, logicamente, para beber reclinado. Isso, então, de uma forma bem simples. Então, pode acontecer, vou dar exemplos de coisas que podem acontecer. Pode acontecer da pessoa esquecer de fazer a Havdalah na segunda noite. Então, você vai procurar aqui o que se faz. Pode acontecer de esquecer o Shehecheyanu. Pode acontecer uma série de coisas. Então, se você perceber que aconteceu uma dessas coisas, você pode procurar e você vai encontrar a resposta também. Tem os motivos para as coisas. Por que que nos fala Shalom Aleichem, por exemplo? Então, você pode também procurar e qual o motivo das formas de se fazer o Kiddush. Se todo mundo faz, se uma pessoa faz. Tudo isso está explicado no livro. Você pode ler com calma de preferência antes de Yom Tov, senão vai ter muita coisa para fazer na hora do Seder, e temos bastante serviço na noite do Seder. Só um detalhe interessante é que não se cheira Bessamim. Por que não se cheira Bessamim? Se todo sábado à noite e todo Motzai Shabbat se cheira Bessamim. Então, a explicação básica é porque está entrando Yom Tov. Todo motivo que se cheira o Bessamim, que termina Shabbat, e no Shabbat nós temos um pedaço de alma especial que nós recebemos, um acoplamento à alma que nós recebemos durante Shabbat. Quando termina Shabbat, esse acoplamento se desliga e vai embora. Então a alma que fica, fica doída, que está faltando um pedacinho dela. Então por isso nós cheiramos Bessamim, para acalmar a alma. No caso que está entrando Yom Tov, vai ter uma refeição festiva especial, isso já por si só acalma a nossa alma. E existe um outro conceito bem interessante também, vale a pena ler no livro, sobre a diferença entre os tipos de alma que tem no Shabbat e no Yom Tov.